Bom, pessoal, nós vamos falar agora de um assunto bem importante. A gente passou agora o Natal, Ano Novo e está chegando o Dia de Reis. E para nós falarmos desse tema, convidei aqui o Frei Agenor Pitti, que trabalha na paróquia Santo Antônio de Lagoa Vermelha, para nós falarmos desta data importante que marca, Frei, o final, na verdade, dessas festividades relacionadas ao Natal, ao nascimento de Cristo. Seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Aqui estou meio em casa porque a gente já faz programa aqui também, todo mundo é conhecido.
Verdade, o Frei participa muito da programação aqui da Rádio Cacique em Lagoa Vermelha. E hoje então surgiu essa oportunidade, né, Frei, essa possibilidade de nós falarmos do Dia de Reis, que acontece nesse final de semana.
É solenidade da Epifania do Senhor, né? Que é a manifestação de Jesus como Senhor e luz do mundo. Isto é, a bondade salvadora de Jesus abarca todas as pessoas do mundo.
O senhor me explicava aqui no intervalo que a Epifania é considerado aquele momento em que os três reis magos que seguiam uma estrela encontram Jesus Cristo e reconhecem ele como o rei do mundo.
Sim, eles vieram de lugares distantes, de três etnias, a branca, a negra e a amarela, e vão ao encontro seguindo a estrela, vão até ela parou sobre onde estava o menino Jesus no presépio, a Virgem Maria, e ali eles entram, reconhecem o Salvador, se ajoelham e o adoram.
Muito bem. E a Igreja Católica reconhece de então como dia da Epifania, e aí as celebrações também ao redor do mundo acontecem em função dessa data.
Sim, nós temos que destacar uma coisa: o Natal é uma festividade muito longa, começa com o Advento, 4 semanas antes, até a Epifania, né? E já segunda-feira é o batismo, e aí começa, Jesus sai da água do batismo, já sai com a missão de evangelizar, é outra etapa. Portanto, é um tempo longo, começa com o advento, 4 semanas, um mês antes, é um tempo de preparação, o Espírito é vem, Senhor Jesus, Maranata. Depois vem o Natal em si, que é o nascimento, a promessa se torna realidade, ou aquilo que era prometido desde todos os tempos e era esperado se torna realidade no nascimento de Jesus. E o pós-Natal, podemos dizer assim, que é a festa da Mãe de Deus, né? E também a festa da Sagrada Família, e agora a Epifania que encerra.
Encerra, depois vem o tempo comum, Frei.
É, depois vem o tempo comum até iniciar a quaresma, que não vai muito longe. E depois, passada a quaresma, o tempo de Páscoa, volta de novo o tempo comum, porque é o tempo mais comprido do feijão e arroz, por assim dizer, na liturgia.
Tá certo. Frei, vamos falar um pouco sobre essa simbologia dos reis magos que visitaram Jesus Cristo quando ele nasceu. O senhor já falou das etnias, né? Um era negro, outro era branco e um era amarelo, oriental, né? Então representa também todos os povos do mundo que foram ao encontro de Jesus no seu nascimento.
Sim, talvez é importante a gente começar. Que são esses reis magos? Nós temos na cabeça a figura dos reis do mundo, com exército poderoso, cheio de ouro, dominadores, né, tiranos. Não. Os reis magos eram, a gente pode considerar que eram sábios, tipo astrólogos, que estudavam os planetas. E eles acompanhavam, né? Existia uma lenda que dizia: quando nasce um rei, aparece um novo astro no céu. E aí apareceu uma estrela. E eles, como eram conhecedores, os três, sem saber, de lugares de diante, se encontraram no caminho da vida e vieram atrás dessa estrela, que era o próprio Jesus. O rei estava lá, o novo rei estava lá, a estrela parou bem lá em cima dos reis magos, onde estavam adorando Jesus, o menino Jesus e a Virgem Maria.
Bom, eles não eram reis necessariamente,
Não,
né?
não eram reis assim considerados como os nossos, né? Os reis do mundo que têm poder, tirania e assim por diante. Eles eram reis da sabedoria, de magos, assim por dizer, estudiosos.
Certo. Eles levaram presentes para o menino Jesus, Frei. E tem uma simbologia também em cima do
Sim.
que eles deram.
Depois de prostrar-se, adoraram, reconheceram o menino Jesus como Deus, Salvador, o Rei do mundo. Eles retiraram de si três presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro significa natureza, né? Quem quer do ouro? O rei. O reinado, aliás. Significa o reinado, então o que é do rei, reinado. O incenso era o reconhecimento que aquela criança era Deus, a divindade de Jesus. E a mirra, que é um tipo de um perfume, de um bálsamo, né, que a gente usa, significava o servo sofredor, esse menino no futuro passaria pela paixão, morte, ressurreição e enfrentaria os maiores dissabores dessa vida.
Então, as lições dessa epifania que a gente pode retirar, conta muito da história, né? De alguma maneira profetiza o que viria a acontecer, mas também há outros ensinamentos aí que ela traz.
A gente levando para a prática, o menino Jesus é o Salvador e é expressão máxima da bondade de Deus, que deseja salvar sem limite a todos. Daí o universalismo da salvação. Não é mais o judeu agora. Todo mundo é chamado a ser filho de Deus, a ser salvo. A exemplo dos reis magos, devemos seguir sempre a estrela, o astro, isto é, a nossa meta de vida, jamais desistir diante dos percalços, dificuldades, porque os reis tiveram uma caminhada muito difícil e não desanimaram. E também que Jesus é a luz que ilumina todo ser que vem ao mundo. No mundo cheio de escravidão, de pecado, de cegueiras, Jesus aparece como luz, a luz da verdade que ilumina a todos. A outra lição bonita é os magos se alegraram, se prostraram e aderiram ao Salvador. Retornaram para casa contentes para continuar o seu caminho. Eles ofereceram o melhor, como disse, os presentes. Será que nós demos o melhor de nós a Cristo, a comunidade, a igreja, aos irmãos da caminhada? Ou somos fechados, egoístas? Não partilhamos nada, autossuficientes? O menino Jesus não se encontra em organismo internacionais de poderes, mas apareceu no pequenino, num projeto simples, humilde. Ali é que vem a salvação dos excluídos. A epifania é a revelação da bondade de Deus que salvará todo. Depende do nosso posicionamento. Estamos ao lado de quem para nos salvar? Não é dos poderosos, não é dos tiranos, mas dos simples, dos humildes. Como comunidades, a gente abandonar a prostração, a cegueira, e sentimos a presença de Deus que nos transforma por dentro. Para encerrar, discernir que a salvação não vem dos grandes, mas dos excluídos. Nasce da periferia. Nossa mentalidade deve ser de inclusão e não de exclusão e marginalidade das pessoas.
Há então um incentivo, né, Fred, que o comportamento nosso seja próximo dos Reis Magos.
É bonito ver os dois projetos. O projeto dos poderosos, que era Herodes, o Império Romano de opressão, as autoridades judaicas, que era o Império da morte, da exploração, da ganância, enciumados com o menino Jesus. E o império e a facção dos bons, dos magos, dos simples, dos humildes, dos pastores, que reconhecem, acolhem, e esses têm a adesão de Jesus e o futuro garantido.
Que legal. Frei, o Dia de Reis, agora no final de semana, também marca o final da decoração de Natal. É o dia que a igreja recomenda também de que os enfeites sejam retirados, né?
Nós podemos dizer que segunda-feira já é o dia do desmanche do presépio e também do pinheirinho, né? Porque começa um novo tempo, o tempo comum, como disse, e o litúrgico de Natal já cumpriu a sua missão. Se bem que sempre é Natal. Sempre é Natal, quando a gente faz coisas boas, imita Jesus, abre a mão aos irmãos da caminhada.
Bom, mas não é pecado deixar um pouquinho a mais o pinheiro montado ou já ter desmontado ele, não tem problema também.
Não, o símbolo é tão grande que falam do maior acontecimento do mundo, o nascimento do Salvador, mexe com o nosso coração, com nossas vidas, sempre diz alguma coisa. Pode deixar mais, não tem problema.
Que bom. Frei Agenor Pitt, obrigado pela sua entrevista e sucesso aí nessa nova caminhada que inicia, né, em 2024, junto também com um novo grupo de freis que passa a trabalhar aqui em Lagoa Vermelha.
Eu nem saio, acho que vou direto pelo que eu vi. As férias vão ser muito pouco e talvez em fevereiro uma semana, mas vai ser difícil com os novos que vêm, mesmo com os missionários, e precisa de alguém que já está caminhando aqui para orientar.
O senhor permanece na casa, né, Frei?
Permaneço na casa e ainda como vigário paroquial também. Eu e o Frei Adelar Antonini.
Tá certo.
E o pároco é o Frei Daniel, que é aquele de Ibireiaras.
Que vai assumir agora
e
também.
E seis missionários, três do Paraná e três gaúchos. Os nossos gaúchos aqui são o Volmir, o Ivo e o Claudecir Fantini, que já era um missionário, estava em Flores da Cunha, e vem três do Paraná, porque são poucos os missionários, então, para assumir um trabalho de missionaridade em todo o Brasil.
2024 marca uma movimentação grande, certo. Então, aqui na Casa dos Freis de Lagoa Vermelha.
Aqui vai ser uma comunidade de 9 pessoas agora, com todos os problemas que advêm a isso, né? E as responsabilidades.
Mas faz parte. Obrigado, Frei Pitty. Sucesso para o senhor.
Muito obrigado e pela oportunidade. A gente está sempre à disposição.
Tá certo. Conversamos nesta manhã aqui com o Frei Agenor Pitty, que está aqui em Lagoa Vermelha, atuando também na paróquia Santo Antônio.